Vamos a isto.
Mas é a ideia é tratar, posso não
Mais paiata. Vamos a isto, já estou aqui. Ora bem, a última pessoa a mandar comentários para a ata foi surpreendentemente a Joana. Ah, já estamos a começar. Apá, por pouco tínhamos terminado. Eurico, eu peço desculpa, mas disseram que era da doutora Paula Rodrigues aquela pasta. E eu disse que não tinha nenhuma Paula Rodrigues e disse que devia ser a doutora Carla. Sim, sim, doutora Carla. E entretanto, a Carla disse. E a Carla disse que não era dela. Então tomamos a liberdade de abrir e tentar descobrir. E depois, ao ver patentes e Cícero, dissemos: má, cheira que é. Ao IOI, nós queremos a justiça e para o bife e não esta cowboyada. Em que é tudo para o xerife.
Isto aplica-se ao Cícero em que não é só para todos.
Isto é
Cícero.
É
assim.
Isto é Cícero.
Esta é minha. Fui ver e era minha.
Vamos a isto.
Vamos embora.
É quando são os lisboetas a ir ao Porto, aquilo tem que terminar a horas.
Aliás, vê-se pelo número de páginas da ata, não é?
Vamos a ela. Vamos a ela. Sim, senhor, vamos embora. Não responda a provocações. Vamos embora, vamos à ata.
Vamos à ata.
Estou com falta de unhas. Vamos ao ataque.
A mentira sua, casal ou não sua casal?
Estão.
Desculpa,
portanto, a Universidade de Recursos Técnicos do PMA, com o orçamento do Douro, em que, por si, pode ser, também acho que seja. Acho que não, não.
E temos uma casal, as duas só.
Tudo bem, não sei, quer dizer. É? Ok.
E algo que fala instintivamente não é necessário, mas
para. Tens é que pôr a vírgula encostada e a outra separada. Mesmo com a cor do ortográfico, precisam estas vírgulas? Ok. Porque eu agora já não sei escrever.
O que é que foi? Qual é?
Aquelas vírgulas.
Ah, sim.
Mas aqui.
É uma coisa.
É preciso vírgula?
É.
Ok, vamos embora, tudo bem.
É o que posso ter dado de
gramática. Não need.
Ali depois, ou disse por esquerda, não é pedido de alteração, é uma sugestão. Sugeriu-me, pediu.
então.
Sim, ele
mediu.
Ele até sugeriu que se mudasse.
Ele
até sugeriu que se discutisse,
que
fosse discutido.
Não, não, é sugestão da alteração. Ok? Next.
Eu
tinha
aqui, senhor secretário-geral
da
Assembleia.
Eu ando.
É o secretário-geral da
Assembleia. É o homem merece. Não é? Independentemente disso, o homem merece. Portanto, okay. Porque até porque, é, como vocês dizem, é um senhor, por acaso até é, uma pessoa muito educada.
Isto aqui, esta minha dúvida é só de congruência, ou seja, explicitam-se os números de todas as leis, modificações, não sei o quê, não sei o que mais e tal, e depois no fim diz, e da outra diz, e das subsequentes. Cá por mim, ou poria todas ou tirava todas, mas é só por... Não baralhemos, isto foi só quando eu li. Sei lá, não sei, mas é só
porque chegou a ter quatro números antes e depois...
Pois é isso.
Sim.
Então, mas pode-se pôr a outra?
Não,
eu acho que o que se pode fazer para a próxima vez, quando houver muitas alterações, é na redação conferida pela lei tal.
Pois, mas aqui nesta foram várias redações sucessivas, na de 32/2007. Ah, ok.
Eu aqui no novo acessório sugerias referir o nome e a formação, quer dizer, doutora Fulano Tal, licenciado em Direito, quer dizer, para ficar uma coisa abstrata.
Como é que foi contigo, Patrícia?
Eu já não me lembro.
Não,
eu
acho que não estava o nome, se calhar. Ana Rita começou, portanto não
estava.
Não foi, não. Por acaso, a primeira ata não foi ela. Foi, exatamente. Mas, não, mas a Ana Rita já estava. A Ana Rita já estava encomendada numa espécie. Espera aí, melhor.
Habituou-se a este regime.
Na primeira não tem, porque foi até o Francisco Jorge que sugeriu que tinha lá uma referida muito para o lugar e tal. Portanto, foi na primeira vez ela não estava.
Reforço
agora é
entrega.
Exato.
Já na fase terminal.
Mas
okay.
Foi uma fase terminal longa.
Ok, vá. Respondam-me a esta dúvida. Carlos Plancha, como é que é? É que a ideia com que eu fiquei é que tu estavas assim um bocadinho quase farto, querias ver se te sacudias a água, não é? Ou isto é uma nova nomeação? É? Então...
Eu só sugiro que vais estar sempre a meada da Alcetem para um conselho, para não repetir sempre a meada, para o conselho de livro 1, nomear para só uma pessoa de
apresentar o CNPMA nesse, já agora nesse quê? Nesse grupo de peritos. E agora pagas o tiro do verde e pagas o vermelho.
Pois.
Está bem, então esquece. Segue. Deve ser orientado o aumento do volume da atividade do lado, tanto se um. Okay. Isto é uma questão estética. Portanto, notou-se que. Então.
A coisa não está desfocada.
Está um bocadinho.
Está desfocado. Acha
que consegue ficar só mais um bocadinho?
Especialmente deste lado, porque a janela tem muita luz deste lado.
Não, mas aqui também não está.
As duas coisas.
Sim. Mais frio,
mas ali está desfocado.
Mais
comentários. Mas também não
compõe. A luz do projetor é que tem que ter mais potência de luz.
Sim.
Então, Joana, desculpe lá só uma coisa, mas então eu sugeri isto. Notando-se que ocorreu.
Tudo.
Notando-se que ocorreu um aumento do número de ciclos realizados sobre a área.
Que
injeção da NA e tendo-se ainda resistência. Ou melhor, será e que injeção não sei quantos. Portanto, notando-se que ocorreu um aumento e que.
Não.
Porquê? Não, porque depois, repara. Então tinha que se dizer que ocorreu um aumento dos ciclos, vírgula, que injeção não sei quantos, tal, e que.
Está muito
certo.
Portanto, notando-se que e que.
Sim, está
bem, ok, certo.
Perfeito,
estou
mesmo
a
ouvir mal.
Aqui eu respondi ali ao que diz a Ana Rita, onde diz a Ana Rita, fui eu respondi. Que ele te importava agora os meus comentários do. Pronto, é o que ele diz.
Os números são, de facto, definitivos, mas não são completos, porque ainda há algumas análises que ainda vão ser feitas depois para o relatório escrito. Mas o que está fechado.
Ok, então, foi igualmente sublinhado que o resultado se encontrou na fase de votação e que... Fica assim?
Sim.
Está bem.
Mas há aqui entre vírgulas, não sei.
Onde é que está as vírgulas?
Tenho que recuperar o relatório. Oi.
É preciso...
Faz todo o
sentido
que eu
me
para
respirar.
Tem pouco
fogo.
Você
encontra
ainda.
Está visto
que
as bananas.
É que
não é,
Joana?
Eu disse português. Ah. Não
tem
muita
teste
global, prova da
definição. Pois, já sei. A vantagem de estar nessa fase da vida.
Porque às vezes
não é.
Eu acho que
é
precisar.
Não, eu não, quem, eu não, não contesto quem tem filhos em idade escolar.
Se a seguir vier uma enumeração, faz sentido ficar entre vírgulas.
Não, faz sentido quando é isso. Está, mas eu vou deixar. Exato, não tem isso.
Mas também não estou a ter tempo de solicitar
o
calor.
É
não está a ficar calor. Vamos à ata.
Desculpa.
Ora bem, durante a sessão foi salientado que a evolução técnica e habilidade nos últimos anos do Conselho de Alteração da Saúde será uma atividade de sangue.
A
caixa
das
estrelas é a caixa. Já viram o
Pedro, vamos.
Não está aqui.
Não está, espera aí, espera aí.
Não será tipificar?
Acho que está a entender. Isto é ignorar. Isto é ignorar. O que é?
Para poder aparecer os contornos.
O que é? Este é o texto do Sérgio, já com aquela modificação do, da importância da
insónia.
Peraí, calma. Portanto, com o sendo sabido a importância das aneuploidias. Era assim. Ou das aneuploidias em geral. Não, é só assim, não é? Já vamos ver se vamos cortar este parágrafo ou não. Mas primeiro é só saber se é. Aquilo que tu tinhas sugerido, Sérgio, era. Na segunda versão, era sendo sabida a importância das aneuploidias. É assim? É assim ou não?
De qualquer
aneuploidia.
Eu me
parecia que era qualquer aneuploidia. Eu me parecia que era qualquer coisa assim.
Mas isso foi já uma.
Não, sim. Sim. E agora vamos. Agora vamos ver se mantemos ou não este parágrafo que, portanto, motivou a insónia do Carlos.
Mas eu não tenho
nada contra. Pois, mas eu tenho. É assim. Nós estamos habituados a qualquer decisão tem que ser fundamentada. Para um juiz, isso é. Portanto, a falta de fundamentação é motivo de nulidade. Tem que haver uma fundamentação, tem que se justificar. Nós temos que tornar perceptível ao declaratário, que é aquele que recebe a mensagem, porque é que certa decisão ou certa deliberação está a ser tomada. A razão do meu voto, como eu deixei claro, acho que eu deixei claro na última vez, é porque o antigo PGS, agora PGD, é realmente um meio eficaz. Portanto, é útil, tal como o DGPI, para obter um nascimento de crianças saudáveis. Portanto, esse foi o turning point para mim, aquilo que me convenceu. Porque senão eu votaria contra.
Sim, mas o facto.
Ficaria em minoria. Não, agora a coisa é assim: se este parágrafo não ficar lá, eu voto contra.
Mas a questão é assim.
Porque é este parágrafo que consubstancia essa justificação minha. Portanto, o turning point para mim,
mas se calhar
um
mal entendido.
Para mim é: isto torna-se útil. Isso tem que ser expresso, tem que ficar claro para as pessoas que lerem isto, ou pelo menos um dos fundamentos da alteração da posição do Conselho é este.
Deixa-me só dizer o seguinte, eu não acho nada.
Pois, mas
eu entendo isso, mas o que eu quero dizer é, há duas visões nisto. Uma que seria. Uma que seria assim, mais económica, que é. Há duas vias para a gente mudar a nossa opinião. Uma é.
Estou a ouvir, estou a ouvir.
Porque se verificou que eram tipificáveis as indicações, e portanto, perante estas indicações em que sempre deferimos, poderíamos continuar a deferir, e isso não implicava qualquer juízo de natureza técnica sobre os méritos da técnica, mas apenas sobre a questão de que as indicações que nós temos aprovado até agora serão estas. E se assim for. Não temos que estar a discutir se é o terceiro, se é o quinto dia, nem se são muitos cromossomas ou poucos.
Que é a tua posição.
Não, a minha posição.
Mas a posição que tu vocalizaste.
Eu aceitaria esta posição como bom pretexto para a gente, desde o início, para a gente ter alterado. acresce a este argumento que há mais para além disso, e ainda, há um outro argumento agora, é que as técnicas de agora são mais robustas do que eram antes e, portanto, apesar de não haver nenhuma recomendação ainda, nem nenhum consenso, a verdade é que há muita gente que acredita que previsivelmente isto levará a uma melhoria das técnicas, mas isto é a gente meter-se por caminhos técnicos e por avaliarmos os méritos ou deméritos de uma técnica. O outro era uma questão mais pragmática, que é, até agora, aprovamos sempre com base nestes pressupostos. Mantendo estes pressupostos, vamos agora rejeitar ou vamos continuar a aprovar? Se vamos continuar a aprovar, então dispensa-se a autorização prévia.
Pronto, é mas questão. Para mim não é isso. Para mim não é isso. Pronto, exato, é isso. Claro, pronto, é isso. Não, não, quer dizer, pode-se ficar, em vez de ser por unanimidade, é por maioria. Para mim não é isso. E agora estou já agora. Portanto, não é, isto não é uma questão de fé, é uma questão de credibilidade. É assim, portanto, eu acredito na vossa capacidade técnica. Portanto, não é uma questão de fé abstrata, porque eu estou habituado nos processos das patentes, já agora que falas nisso, que é sob a mesma realidade. Tenho um técnico cheio de PhDs e não sei o que mais a dizer que aquilo é branco, e um técnico cheio de PhDs, no primeiro processo que eu tive, até vieram dos Estados Unidos. Houve um gajo que era um prémio Nobel. E, portanto, pessoas com elevadas qualificações a dizerem-me coisas diferentes sobre a mesma coisa. Portanto, logo isso aí fica, faz crescer o meu espírito de desconfiado ou de cético, no mínimo. E, portanto, depois é tudo uma questão de credibilidade, saber quem é que é a pessoa que articula melhor, que é mais coerente no discurso, que apresenta mais evidências técnicas. Pronto, é assim que a gente decide. Aqui, portanto, eu tenho confiança, não é? Na vossa capacidade técnica e naquilo que vocês me dizem. Não é uma questão de fé, primeira coisa. Segunda coisa, portanto, não foi bem isso que tu, Alberto, disseste. Quer dizer, portanto, aqui, o que eu apreendi foi que existem evidências técnicas de que aquilo que ali está escrito não é uma mera fé, não é uma mera, um mero wishful thinking, que há evidências técnicas que provam aquilo. Porque senão também não há problemas, muda-se a opinião, mas é com o meu voto contra. Não há certezas absolutas em nada.
Posso só lembrar-vos.
Nem há certezas eternas.
Eu penso que... Eu leria aquilo que escrevi, que eu acho... Quer dizer, que a questão fundamental foi esta observação do Carlos, eu recordo-vos o que vos escrevi, dizendo, parece-me útil... Eu leio porque acho que sintetiza mais do que estar a falar, sem ler. Parece-me útil utilizar, ao ficar a frase, sendo sabida a importância de qualquer aneuploidia, porque dará uma ideia mais real de que as técnicas atuais permitem detectar qualquer aneuploidia e não apenas, eu pus entre aspas meia dúzia, para além de remeter para um facto indiscutível, as aneuploidias como falhas de implantação e de abortamentos espontâneos. Isto é factual. Por outro lado, embora compreenda ao Carlos, considero que o dito juízo de valor, que é legítimo presumir que as técnicas agora disponíveis poderão, não é? Isto está claramente sustentado, / defendido pela limitação aos casos selecionados. Isto é, aquilo que fica é legítimo presumir que as técnicas agora disponíveis poderão ser úteis em casos selecionados, não é? Úteis de uma forma global, quase que arbitrária. E, portanto, assim sendo, eu acho que há aqui um elemento factual. E não há aqui o juízo de valor, quer dizer, é um juízo, é uma análise que remete para situações selecionadas. Portanto, acho que isto é, eu considero, inatacável e sustenta mais uma posição, a nossa posição. Portanto, eu sugeriria que isto ficasse assim.
Foi essa a base da minha sugestão, foi que tivesse, que fosse, que nos protegesse de alguma forma, dizendo alguma coisa mudou, o que era um bocadinho de acordo àquilo que a gente tinha dito, e por outro lado, o ser em casos selecionados.
Há evidências técnicas, não é mero wishful thinking, não é vender banha da cobra, portanto, isso tem que ser... Porque vocês às vezes falam desta questão, isto não é um... Mas isto é uma entidade reguladora que tem que justificar as suas deliberações. Portanto, nós estamos a mandar, outras estamos a determinar comportamentos a outros, e nós não somos Deus Nosso Senhor na Terra. Portanto, nós temos que ter justificação para aquilo que determinamos. até para as pessoas que não concordem connosco poderem saber e dizer: vocês deliberaram com base nestes pressupostos e estes pressupostos não estão certos, estão errados.
Mas posso só perceber, estamos a falar de qual deliberação? É a deliberação de passar a ter uma lista, não é? É só isso.
É.
Porque dizer que as aneuploidias são causa de abortos e que esta técnica, uma vez que detecta aneuploidias, poderá contribuir para e tal, e fazer isso a razão para nós mudarmos alguma coisa, isso era o mesmo argumento anteriormente usado, e viu-se que estava errado. Portanto, eu penso que há de haver alguma confusão, porque eu não estou a perceber exatamente...
Mas não houve uma evolução técnica? Não há agora uma forma diferente?
Houve uma modificação técnica. Se é para melhor ou para pior, fica por demonstrar. É o que eu acho. Pronto, mas se existe, repara, se existe na literatura este tipo de dúvida persistente, é muito difícil fazer estudos randomizados nestes casos, etc. Acho que não ia logo ser esta entidade a tomar as rédeas de dizer que esta é que vai ser a solução. Portanto, só que eu, ainda por cima, acho que esta discussão não tem nada a ver com o que nós queremos decidir. O que nós queremos decidir é se ou tipificamos, não é? Ou não. Isso não tem nada a ver se acreditamos que agora está melhor do que estava ou não. Acho eu. Mas eu não percebo porquê. Não percebo onde é que... Porque, repara, este argumento é capaz de pôr... Pronto, mas é que a razão para mudar de opinião não é a técnica.
Exatamente.
Não é a técnica. É o que... A razão para mudar de opinião, ainda não temos razão para mudar de opinião. Mas nós não mudamos de opinião. Nós só estamos a tipificar uma decisão, a torná-la um pouco mais automática. Ela é sempre da mesma forma. É uma questão pragmática. É capaz só... Deixem-me só acabar, porque eu penso que não estamos a perceber-nos mutuamente. Ó, Patrícia, ponha só a frase... Da versão proposta pelo Sérgio e pelo Alberto. Eu, no dia seguinte, volto a dormir bem. É só até à decisão. A seguir era o que faltava que isto... Portanto, onde é que está?
Eu posso mandar-vos a frase que mandei.
Sabido a importância de qualquer anapoidia por causa de falha de implantação e tratamento de
portanto, se agora vamos querer usar este argumento para dizer que este agora é por causa disto que está certo, eu acho que há uma probabilidade bastante grande de que não se venha a verificar, porque ele já foi usado. Portanto, eu penso que nós nos devíamos afastar deste tipo de argumentos técnicos.
Quinto dia após a fecundação diminui consideravelmente o risco de erro de diagnóstico por mosaicismo embrionário precoce. Sendo sabido, portanto, ok, são estas duas. Na minha perspectiva. Portanto, tu achas que isto aqui continua a ser wishful thinking, é?
Em relação a saber se aumentamos a taxa de sucesso?
Sim.
Acho.
Oh, Carlos, posso...
Não, é que não há nenhum artigo que mostre que não.
Oh, Carlos, a minha... Não, nós estamos. Eu posso continuar a dizer que o Sol gira em volta da Terra durante 20 anos, se não torna a minha objeção válida.
Não, há uma evolução, eu acho que no essencial estamos de acordo na constatação disto. Isto é, nós passamos de uma fase de. Como ali está, de muito mais diagnóstico do que rastreio, exatamente para esta evolução. Desta meia dúzia, alta possibilidade de avaliação de meia dúzia de cromossomas, para a possibilidade de estudar todos, por um lado. Isto é indiscutível e é por isso que na nossa, a nossa ideia é, e tem que estar escrito, a isenção do pedido prévio apenas e só quando se estudam todos os cromossomas. Se alguém quiser fazer um PGS por ficha, em que vai estudar apenas 6 pares ou 8, não está isento de autorização prévia, como é evidente, não é? Pronto. Por um lado, é essa evolução de caráter técnico que é indesmentível. Isto é, houve um avanço fantástico nesse sentido. Por outro lado, um dos grandes problemas e que levou, de facto, a fazer esta moratória do PGS, do estudo de autoestradaria por FISH, foi a elevada percentagem do mosaicismo, que não está excluída, mas está claramente diminuída pelo facto da biópsia ser ao quinto dia. Portanto, isto é, eu não diria indiscutível, porque em ciência não há coisas indiscutíveis, mas é, claramente, são dois factos de grande evidência e que sustentam muito este tipo de posições. Agora, também, eu penso que isto está... suficientemente defendido pela tal questão da limitação aos casos selecionados. Quer dizer, agora, o que não se pode é afirmar, como muitos afirmam, nomeadamente aqueles grupos poderosos, de que, ok, isto agora há que fazer estudo em todos os embriões e, portanto, não se vai.
Ou então é má prática.
Não se vai fazer transferência de embriões sem fazer este estudo. Não, calma, calma. Daí os casos selecionados. É legítimo presumir que. Portanto, isto é correto. Hoje em dia é legítimo presumir que as técnicas agora disponíveis poderão, em casos selecionados, aumentar o sucesso. E é nessa, ou na legitimidade dessa presunção, que nós temos aprovado estes rastreios. Portanto, isto parece-me, se não inatacável, suficientemente defensável, não é? Porque isto permite... O que é que eu disse? Pois, sustentado... Pronto, é... Pensava ficar mal, pronto, ok. Pronto. É bem, ok, é consistente, pronto, é sustentável. Quer dizer, há argumentos para. Quer dizer, isto não é uma forma leviana de decidir, bem, vamos ter menos trabalho, não. Quer dizer, há estes factos. Hoje temos muito mais segurança no diagnóstico que antes. Os falsos positivos, os falsos negativos, a sonda pega ou não pega. Quer dizer, há muito mais segurança com os arrays ou com o NGS. É claro, quer dizer, ninguém o desmente, não é? Por outro lado, é claro que estudar um conjunto de 6, 8 células da trofectoderma, ali uma média aritmética do que está ali, é diferente de estudar apenas uma célula. É indiscutível. É indiscutível também que os estudos feitos ao terceiro dia e ao quinto revelam ao terceiro dia uma percentagem maior de mosaicismo, é ver duas células, por exemplo, com um conteúdo cromossómico diferente. O mosaicismo é maior ao terceiro dia do que ao quinto e, por isso, fazendo o diagnóstico ao quinto dá maior segurança. Como daria maior segurança se fosse possível fazer o diagnóstico ao décimo dia. Mas não é. Portanto, é legítimo presumir que... Portanto, eu acho que legitima o ato e defende o ato.
Mas eu acho que é legítimo presumir, só que também já era legítimo anteriormente. Portanto, mas acho que não devemos.
Carlos, não, era legítimo presumir de tal modo que nós aprovamos. Mas já não era, não tinha, esta presunção não tinha a legitimidade suficiente para nós aprovarmos sem análise individual. É esta a diferença, não é? Analisávamos, ok, é correto, mas agora esta legitimidade aumentou por estes dois factos, não é? Por esta segurança maior que estes dois aspectos dão, a técnica por um lado e o tempo em que se faz a biópsia. Portanto, isto dá outra segurança, logo, outra, este acréscimo de legitimidade para fazermos este tipo de para aceitarmos esta ou não ser necessário as pessoas apresentarem em situações que estão ditas tipificadas.
Mas o que é que havia antes? Antes, portanto, as pessoas eram obrigadas a submeter previamente ao Conselho um pedido para poderem realizar. A alteração que é substancial é dizer que nestes casos concretos vocês podem fazer e só têm que avisar depois. E é isto que acontecia. Portanto, antes não houve qualquer declaração no sentido de validar a técnica que estava a ser utilizada. O pedido era submetido e depois nós achávamos que sim. Agora nós estamos, de facto, a avançar um pouco, mas repito, no caso, no que a mim me diz respeito, e não quero estar a ser abusivo, mas da Carla, que nós somos leigos nesta matéria, é porque existe, portanto, esta sustentação de evidências. Porque senão, isto podia ser decidido por maioria, mas aí seria.
Meu voto.
É sempre dinâmico, não há certezas absolutas nem intemporais.
Isto pode ser um balão que esvazia, pode, e também tomamos um tipo de atitude.
Pronto, mas aí depois vamos ter que dizer, atenção, que no final.
Nós somos uma autoridade. Deixa-me só dizer, eu acho que nós somos uma autoridade relativamente à PMA, não somos uma autoridade relativamente à técnica. É evidente que a técnica evoluiu muito, pode conseguir, e nós concentramos muito em relação a aspectos técnicos que são indiscutíveis. Agora, o que é completamente discutível é saber se isto vai ter um efeito benéfico na PMA ou não. E é isso que ainda não há consenso, acho eu. E, portanto, não havendo consenso, nós não podemos, como autoridade, proibir uma coisa e estar aqui a inibir evolução técnica, mas não devíamos, por precaução, estar-nos a pôr o carro à frente dos bois e dizer que isto vai ser o santo graal, ainda por cima, porque no PGS-1 viu-se que era errado. Estava tudo perfeito, vai-se ver, os aneuploidias dão abortos, portanto, se nós tirarmos uma célula, e depois estava tudo mal. E, portanto, nesse sentido, eu diria que nós podemos tipificar o que quisermos, podemos agilizar certas coisas, porque não vamos proibir, porque senão estamos a inibir a evolução, mas não vamos tomar posição dizendo subliminarmente que isto é um grande avanço para a PMA, porque não sabemos. E, além disso, como eu estava a dizer, mesmo com o subterfúgio dos casos selecionados, estamos subliminarmente a dizer que isto ainda é melhor prática. Então, se isto é melhor, porque é que não se oferece a toda a gente? E, portanto, eu não me parece que nós devêssemos ir por aí, mas eu também reconheço que cada um tem as suas visões. Nós estamos aqui a partilhar as visões de cada um.
Que é o seguinte, a técnica evoluiu ou não evoluiu? A técnica serve para uma coisa ou não serve para uma coisa? Mas, de qualquer maneira, há pedidos e gente de férias, certo? Não, nunca entrou aqui nenhum que tivesse dentro daqueles parâmetros que se considera com indicação para isso que a gente tivesse indeferido. E penso que, enquanto cá tivermos até darmos o último suspiro, continuará a acontecer.
Fase terminal.
Na nossa fase terminal, vamos continuar a fazer isso. A questão, se eu... Coitada da Carla. Isto é com carinho, Carla. A questão que eu penso que é fundamental, para mim, da minha perspectiva, é que eu acho que estar a fazer uma coisa que está automaticamente feita antes de eu a fazer, é estar a gastar as minhas energias numa coisa que eu não preciso de fazer. Esta, para mim, foi a minha atitude em relação a ter dito que sim, senhora, porque independentemente da técnica ser estar melhor, estar pior, ter um bom prognóstico, aumentar o sucesso, não aumentar o sucesso, nenhum de nós aqui sentados vai dizer que não quando houver um pedido que se enquadra naquele... Quando houver um pedido que não se enquadra, terá que vir cá. Quando houver um pedido que se enquadra, ele vai ser feito independentemente de se acreditar ou não na técnica. Portanto, é que, eu não consigo ver uma diferença fundamental
a não ser quando tu exigires.
É como o caso do Papa veio cá. Apareceu a Nossa Senhora apareceu em cima da senhora. Como dizia uma comadre minha, quando fomos ver aquele filme dos senhores que jogavam com o fu, ou lá o que era em cima e que saltavam de junco em junco, toda a gente dizia, olha que aquilo se não é mentira. E depois ela disse, então acreditam na senhora que apareceu na senhora, porque é que eles não podem fazer o mesmo. Enfim, agora veio o Papa e disse, se calhar foram visões. Pronto, a questão, se calhar, não, alguém disse, se calhar foram visões. E outros dizem que apareceu mesmo a senhora. Aqui é exato... da minha perspectiva, isto é exatamente a mesma coisa. É dourar uma pílula que, independentemente de ser dourada, vai acontecer. A via é que é diferente. A via será aqui ou a via será automática. Por isso é que eu não estou a perceber.
Eu devo dizer que... Embora, eu entendo muito bem, por acaso, a posição do Carlos relativamente a nós imiscuirmos aqui um pouco nesta questão técnica com a qual eu me sinto um bocadinho desconfortável. Eu acho que há todos... Eu não concordo com o Carlos quando ele diz que isto é a mesma presunção do que havia há uns anos. Não, hoje em dia é a mesma história do que as previsões meteorológicas há uns anos atrás, ou agora que temos mais satélites. Nós hoje temos mais motivos para pensar que esta técnica é efetivamente melhor. Desde logo porque analisamos mais coisas e, por outro lado, porque analisamos numa fase em que é supostamente melhor. Portanto, não é exatamente a mesma coisa. A dúvida é saber, efetivamente, se nós, enquanto Conselho, se nos devemos meter por essas áreas ou não. Porque onde nós estaríamos sempre salvaguardados se disséssemos que nós passamos a dispensar autorização nestas situações em que sempre as verificamos. E, nesse aspecto, tinha sido essa a minha opção desde o início. Mas este argumento, quando muito, poderá servir de conforto, mas não tem que ser explicado necessariamente, porque fosse como fosse, nós iríamos aprovar. E aqui a questão tem a ver com o seguinte, nós sempre naquelas circunstâncias, sem nenhuma exceção, aprovamos, deferimos aquilo, sempre. E, portanto, a constatação disto, que havia uma situação tipificável, era uma situação que nós não podíamos antecipar no início do processo. E, portanto, o que mudou foi a nossa experiência relativamente à nossa atitude perante estes pedidos. E isso, por si só, justificaria uma mudança de posição do Conselho, na minha opinião, claro. É sempre nessa que eu falo, já agora. Deixa-me só pôr isto como disclaimer. E, portanto, por mim, isto bastaria para mudar a opinião com fortes argumentos, que são argumentos muito pragmáticos. A outra questão é saber até que ponto é que tu te sentes confortável com mudar uma opinião, mesmo sem nenhum argumento técnico adicional. Porque eu recordo que não foram os argumentos... Nós o que dizemos no início, se bem se recordam, era não vamos banalizar esta história, não vamos banalizar isto, porque isto há dúvidas e não sei o que mais, tal, vamos ver. E depois o que é que a gente constatou? Os pedidos eram consistentemente numa determinada direção e consistentemente eles eram aprovados com isso. E mais, em 99% na grande maioria dos casos, por unanimidade. E, portanto, esse para mim seria o argumento suficiente para se alterar, em minha opinião, peço desculpa. E relativamente ao resto, eu tenho, embora esteja plenamente de acordo com o texto que está escrito, como é óbvio, mas percebo o desconforto de enverdar muito por esta a área técnica num parecer ou, digamos, numa posição tomada por nós, porque, efetivamente, não há ainda uma guideline, um consenso, no sentido de dizer, faça-se isto. Há muitos artigos a serem publicados a dizer, isto melhora. Vimos aquela história lá na reunião de dizerem que nos Estados Unidos se transferiu um só embrião, mas era um euploide, portanto que não tinha anomalias cromossómicas, portanto há fortes convicções de que de facto isto funciona. Estas questões, se calhar a ti, Eurico, se isto é suficiente para te convencer, poderá, se calhar, não ser prudente metermos isto na ATA.
Portanto, tornar desnecessário a autorização prévia, para mim, é um passo muito grande. Eu não, para mim, portanto, não dou esse passo, se não houver uma justificação técnica suficiente. Se esse coisa for eliminado, se esse parágrafo for eliminado, fica, o que transparece da deliberação é que foi porque nós já analisámos isto tantas vezes, pronto, vai passar a não vamos ter tanto trabalho de ter que ver isto cada vez que cá vem, e portanto e fica coisa, portanto, isso aí não vai, pá, pronto, eu disse, o que eu disse da outra vez foi e mantenho, portanto, e era o que a minha opinião até o Alberto falar e portanto convencer, que continuo convencido, desculpa lá Carlos, continuo convencido que há de facto evidências técnicas que demonstram que isto, que isto tem utilidade. Mas o que eu tinha dito nessa altura é, pronto, fica com o voto contra e prometo, vai uma declaração de voto, e prometo-vos que não vou fazer o mesmo que fiz da outra vez com a história da estação de substituição para mulheres sem parceira ou sem parceiro. Que é, opá, isso aí, desculpa lá, mas isso aí eu não ia passar, porque eu tenho vergonha na cara, eu sei o que falei com as pessoas do PSD, sei o que é que eles votaram, e não era isso, e portanto acabou, e eu tenho, opá, desculpa, isso para mim era uma coisa que é isso aí, tornar-me eu um vendilhão, e eu não sou, opa, pronto, ok. Agora, é assim, tiram esse parágrafo e esta decisão é aprovada por maioria. E eu faço uma declaração de voto. Estou sempre quanto isto. Portanto. Agora, quer dizer, eu. Repara só uma coisa. Epá, das duas, uma. Ou isto é. Ou, quer dizer, ou existem estas evidências. Agora, uma coisa, não há certezas absolutas. Nunca há certezas absolutas. Aliás, nem há certezas. Nem há certezas permanentes. Isto tudo.
Eu tiraria, efetivamente, aquela última frase e justificava exclusivamente com base no tal pragmatismo e naquilo que o Sérgio disse há bocado. Efetivamente, no início, pedimos que viessem todos porque não sabíamos como seria. A verdade é que não recusamos nenhumas e, se seguirem os ditos critérios, foram aceitos. Mas não podemos deixar de esquecer que montes de vezes naqueles que aprovamos nós fizemos comentários do género, eu não faria, eu espero que eles tenham explicado ao casal o que é que isto é. Portanto, foram aprovados, mas com muito pouca convicção, alguns deles, científica. E, portanto, não há dúvida que o único peso que nós temos como garantido é que todos foram aceitos. Portanto, aqui acho que temos todos de acordo, foram todos aceitos. Nenhum de nós teve coragem de dizer... E algumas vezes, assim, alguns mais, eu e o Carlos até assim do contra, mas todos foram aceitos. Nunca tivemos coragem de negar nenhum. Nesse acho que estamos todos mais de acordo do que estamos mais de acordo da eficácia científica, de ser a coisa mais XPTO, mais fantástica, mais não sei o que, se calhar estamos menos de acordo. Portanto, não estaremos a mentir se dissermos... Não é uma lista, pois não. Não, portanto.
Ter mais 40
anos. Portanto, no fundo é isso. É que não temos como contra-argumentar, ninguém tem, nem nós temos como contra-argumentar se os centros nos disserem, mas todos foram aprovados, porque é que temos que fazer, não sei o quê, os argumentos são válidos, múltiplas transferências, abortamentos de repetição, idade avançada, contra factos ou argumentos, vocês dizem que sim. Portanto, isso acho que é o grande argumento válido. O outro. Já que não estamos tantos de acordo, nem não acharia mal que se tirasse.
Isto só a propósito das listas, nós nunca falamos de listas de doenças, ou pelo menos eu não percebi assim, nós falamos de listas de critérios. E isto começou por ser discutido para simplificar os procedimentos, e não tanto simplificar o nosso trabalho, mas penso que, sobretudo, simplificar os trabalhos dos centros. Ainda agora no almoço estivemos a falar com uma das representantes do IVI a dizer que tem um dia por semana em que só fazem pedidos e tratam destas questões. Portanto, isto é também excesso de... Não sei se é excesso, mas este procedimento complica, não sobretudo a vida do Conselho, também perdemos algum tempo com isso, mas a vida dos centros. E com isto, eu não entendo que nós estejamos aqui a abrir uma porta ou a abrir uma autoestrada para que se façam PGS. Não, nós estabelecemos uma lista muito rigorosa dos critérios e, com base nessa lista, simplificamos os procedimentos. Outra discussão completamente diferente é a discussão que nós já tentamos ter aqui algumas vezes, e o Carlos sobretudo, é se realmente isto deve ser feito e se realmente não estamos aqui a vender ilusões aos casais. Isso é outra discussão. Agora, para esta simplificação, não é necessário termos essa outra discussão. Se quiser, podemos ter as duas, mas isso aí precisamos de outros argumentos.
Uma sugestão que, se calhar, poderia ser conciliadora.
Sim.
Que é, o que o Carlos não está a gostar muito, presumo eu, é o facto de nós estarmos a justificar a mudança de posição com base nestes argumentos técnicos. Mas exatamente. E por outro lado... Exatamente. Exatamente. Portanto, eu acho que o encadeamento disto sugere que é esta a razão, para além da tipificação. Se a gente pusesse, de uma forma como sendo... o que foi dito durante a discussão foi isto, e se calhar poderíamos começar ao contrário. Foi ainda salientado que, portanto, eu se calhar o que poderia era a parte de baixo, ora, mais para baixo. Aquela parte, portanto, começava por aqui. Foi registado que mais de 99% dos pedidos de rastreio até agora dirigidos foram autorizados, sendo possível tipificar as indicações dos pedidos referidos. Foi ainda... Eu acho que isso é um assunto ao qual eu não sou muito sensível.
Houve primeiro a sugestão do Sérgio.
A minha sugestão era, exatamente, mas ele está muito preocupado com a história do maioria. Isto não é para mim que é sensível, por isso. Mas então, eu se calhar começava por aqui. Foi registado que mais de 99%, portanto, isto já dava a justificação para poder ser alterado. Foi ainda referido e depois aquela parte de cima. E claro. Portanto,
foi ainda referido que a evolução técnica tal, não é?
Ou seja, o que eu poria.
Independentemente depois de.
Sim, claro. Era assim. Foi registado que mais de 99% dos pedidos de rasteio até agora. Tenta pôr isto no início. Não, a ver como é que fica, porque pode ser que a gente consiga uma coisa que não indique. Ser apenas um contributo.
Que haja referência.
Foi.
Então não querem usar a minha proposta, já estão a aproximar-se da minha.
Durante a discussão,
a tua também tem uma coisa muito técnica, Carlos.
Durante a discussão, já agora, durante a discussão, foi registado que mais de 99% dos pedidos de rastreio foram autorizados. Sendo possível tipificar as indicações
dos pedidos deferidos. Ponto.
Mais foi salientado
que a evolução técnica verificada nos últimos anos permite atualmente não apenas o diagnóstico, mas de todas as anomalias, porque já não se trata de um rastreio, mas antes do diagnóstico. Muito bem. Depois, por outro lado, para além disso...
Se calhar
separado. Sim, exatamente.
Eu tenho aqui, era por isso que eu preferia a minha.
Agora eu meti a parte do Carlos, que é aquela tendencialmente.
Pronto, mas eu tenho uma questão ali com o diagnóstico, porque é assim, eu estive a ver em muitos artigos mais recentes possíveis e ainda não se considera diagnóstico, isto ainda não é um DGPI. Portanto, não devemos ser nós a dizer que isto é um diagnóstico. Nós agora detectamos mais, mas isto é feito, continua a ser um screening. Portanto, acho que não, podemos dizer tudo o que dissemos, desde que não se depois conclua que agora é um diagnóstico. Que era também o que me pareceu que o Eurico percebeu, que agora isto era um diagnóstico. Portanto, se isto agora era um DGPI, até já praticamente já não havia, já não era preciso haver o PGS e o DGPI, mas isto continua a ser PGS. Continua a ser um screening.
Mas aí desculpem, mas aqui deixem-me só introduzir aqui uma nota técnica entre esta história do rasteio e o diagnóstico. Quando... A diferença entre rastreio e diagnóstico é que o rastreio divide uma população em dois grupos, risco alto e risco baixo, e um diagnóstico é entre com a alteração ou sem alteração. Quando a gente fazia um rastreio inicialmente, nós não, ao não analisarmos os cromossomos todos, não podíamos excluir que houvesse outras anomalias para além daquelas que estávamos à procura. E nessa altura era um rastreio de aneuploidias. Ao agora testarmos todos os cromossomas, nós estamos a dizer que ou existe ou não existe uma alteração daqueles cromossomas. E nesse aspecto é considerado um diagnóstico, sim. É considerado um diagnóstico. E no, agora, se não há nenhum...
Pensava que rastreio era feito sobre uma população. E diagnóstico era feito sobre uma população doente.
Não, porque quando a gente diz rastreio de aneuploidias, a gente está a dizer, estamos à procura das anomalias, e como nós estamos todas, estamos as mais frequentes. Quando a gente procura, quando tu dizes um rastreio de hepatite, estamos a fazer uma série de análises que poderão não detectar todos os casos, mas detectam a maioria desses casos.
E ali,
esse é um rastreio. E aqui, ao detectarmos todas as anomalias, seria nesse aspecto um diagnóstico. Se me disser assim, mas aquela técnica não detecta 100%. Mas naquela fase embrionária não há nenhuma que detecte melhor do que aquela. Não há outra maneira.
Sobre a alma que detecte.
Não, nenhuma. Aquela é a técnica, não é? Não há técnica nesta altura melhor para analisar todos os cromossomas. Por até que eu aqui, se calhar, ponho aquela história do tendencialmente.
Para baixo.
Mas a parte do caso.
Estamos a dividir por quê? O DGPI, acho que é isso.
É. Só que a diferença do DGPI é que o DGPI aplica-se a uma doença em concreto. E aqui aplica-se, nós não temos nenhuma pista. No DGPI temos uma pista. E essa é a grande diferença. É que no DGPI nós estamos a tentar selecionar uma alteração específica que foi detectada numa criança anterior ou no casal. E estamos à procura de um defeito específico. Nós ali não temos nenhuma pista, estamos a estudá-los todos. Nesse aspecto.
E é só numérico.
E é só numérico, sim, claro. Só de neuploidias, neuploidias é numérico.
A utilização não generalizada, não unanimizada, digamos assim, da tal história do DGPIA, não é? Do diagnóstico, por exemplo, de neuploidias. Portanto, não está ainda instituída formalmente e de forma generalizada, mas está já.
E esta poderia ser a forma que a gente tinha aqui de tentar.
Sim, mas também tem sido usado o PGDA, não é? O PGD de aneuploidias. Quer dizer, portanto, aqui. Quer dizer, estamos na prática muito mais próximos do diagnóstico do que do rastreio. Não é, Pedro? Não é, Carlos?
Mas a minha sugestão era, como é que está a frase do Carlos? O Carlos sugeriu uma coisa qualquer em que dizia tendencialmente ao quinto dia. Por outro lado, estas técnicas estão agora a ser tendencialmente usadas ao quinto dia após a fecundação. Ctrl X e depois Ctrl V.
Deixa-me ser um bocadinho fazer como isso aqui.
E se puseres. Por outro lado, estas técnicas estão agora a ser tendencialmente usadas ao quinto dia em vez do terceiro dia. Eu, se calhar, essa parte a seguir à vírgula, sendo verdade, diminui, parece-me que ao não participar diretamente no embrião, dá a impressão que seria, portanto, diminuir-lhes o valor.
Não, o que diminui é o impacto negativo da técnica. E em vez de ter uma implantação inferior à de um embrião que não está intervencionado.
Ah, é isso que quer dizer. Sim, exatamente. Muito bem. Então, muito bem. Então, deixava citar essa frase.
E além disso, e falava apenas que já não eram os diagnósticos de anomalias mais comuns, mas eram de todas as anomalias.
Mas é o que estava.
Mas pronto, mas não, mas pronto. Não entrava a chamar-lhe diagnóstico. Não,
é que esta frase do Carlos substitui a frase de Simão. Mais
que a evolução da técnica. No que como é que era? Mais funcionalidade que a evolução técnica verificada nos últimos anos. no que concerne à detecção de aneuploidias embrionárias, permite atualmente não apenas o diagnóstico das anomalias cromossómicas de número mais comuns, mas de todas as anomalias numéricas. Ok, portanto, tiravas aquela parte do diagnóstico.
Sim.
Muito bem.
Sim,
não acho nada mal.
Sim, isso é desnecessário.
Pronto,
claro.
É desnecessário.
É desnecessário, claro.
Isto era só para dar a margem para depois a gente lhe poder mudar o nome, mas eu não acho nada mal isto.
Sim,
não acho nada mal.
Mas ainda não temos que mudar o nome também.
O segundo parágrafo onde diz mais foi salientado, não sei quando.
Essa
aqui é que.
Tirava essa. Sim.
E substituir pela do Carlos.
Certo, acho muito bem.
Sim, isto é claramente desnecessário.
É.
Porque está mais próximo do diagnóstico da estreia, mas não é ainda para. Não é a altura para mudar, em absoluto. Claramente, sim, claro.
Por isso é que permite não apenas o diagnóstico.
Porque isto quer dizer que também permite o diagnóstico. Também permite o
diagnóstico.
Aliás, reparem que. Neste aspecto são considerados, porque estamos aqui a falar também de diagnóstico das mais comuns e o diagnóstico de todas. Portanto, é um diagnóstico nesse aspecto. Claro. O que eu estava. Pois.
Mas repara,
eu entendi a ênfase.
Se detectava só a trissomia, por este.
É um diagnóstico dessa trissomia.
Nós não lhe chamávamos diagnóstico.
Carlos, porque nós não chamávamos diagnóstico de aneuploidias, porque nós chamávamos todas. Era um rasteio de aneuploidias, que é como fazes quando o rasteio bioquímico.
Mas se te referisses ao 23, não lhe chamavas diagnóstico. E podias, porque eram só os 23.
Não vi isso.
Se tivesse o teu critério, em vez de ser todas as anaploidias, foi dar anaploidia de 23, já tinhas um teste.
E aí é diagnóstico. E aí é diagnóstico.
São 24 horas. Agora, a parte de baixo, outra vez, do quinto dia, etc, etc, já está.
Estava contemplado, tirava-se também essa parte.
Está contemplado tudo sim.
E tirava-se também outra parte da importância na implantação, porque isso é verdade, mas não temos de estar a dizer. Esta parte da parece depois legítimo presumir que isto era redundante, porque.
Porque isso é um contexto técnico dos centros que
todos já sabem
que não adianta nem atraso.
Eu sou adianta nem atraso,
porque
é
uma
técnica. É aquela história da redundância.
Uma verdade lá para a Alice atualizar uma técnica. Não é isso.
Isso é uma verdade.
Mas aqui a questão, a tentar chegar a um consenso. Mas houve, Eurico, a questão aqui é a seguinte. Nós estamos ali a dizer todos os argumentos que foram utilizados. Não estamos a concluir, porque isso seria uma conclusão baseada em artigos científicos, nos quais há alguma. Pronto, tudo bem. É que se calhar é mais rápido assim, mas.
Mas o que eu acho é que, lendo, retirando isto, fica ali qualquer coisa. A decisão não fica assim.
Mas é que isto só está
tão estruturada quanto poderia ficar.
Não dá validade a nossa decisão. Isto só validaria, para quem acredita nisso, até o PGS. Ora, não é disso que nós estamos a tratar, porque o PGS. Nós temos aprovado sempre.
Mas a frase não termina aqui. Ora, continuem para baixo. Okay. Depois
mas também é uma frase benigna que não tem.
E concluída.
Sem desabilidade, não estás a colocar por causa do quê?
Não, então pronto. Então também posso sugerir outra coisa, então, como consenso. Foi ainda. Espera aí. Mostra para cima, por favor. Não, então posso ser ainda, finalmente.
Quando a discussão foi registrada com 29%, tal, foram.
Não, mas, Eurico, houve só esta parte que se calhar também resolveu o problema, que era, no último parágrafo, em vez de se pôr, parece pois legítimo, presumir, podia-se pôr.
Então, ou seja, mantém-se o centro de habilidade de potência de qualquer
anomalia. Não, agora, finalmente, foi sublinhada, foi...
Não, dada a importância, não é? Finalmente,
dada
a importância de qualquer... Ou sabida a importância de...
Quer dizer, porque isto pode ficar em qualquer sítio, porque isto é pacífico.
Eu sei, não, mas aqui a questão que estava aqui era o presumir. Que, portanto, se quer, a gente podia pôr, finalmente, foi...
Mas lá, isso é que o centro de saber da importância do
lado. Isto é verdade. Isso, eu, essa parte, isto, eu devia saber se sendo...
Essa pode ficar,
pá, isto eu acho que é o que
isso
eu
é podia
falar. Isto é o facto de essa
precoce, a partir daqui, qual é o texto que
fizeres? A minha, posso então pôr um bocadinho mais para cima, a ver como é que se podemos encaixar essa parte ali em cima, de uma forma que pudesse ser consensual. Que era, foi registrado que mais de 99%, não sei o quê, mais foi salientado, a detecção de aneuploidias embrionárias e entre parênteses, se calhar podemos pôr entre parênteses, causa reconhecidamente muito importante de falha de implantação e abortos espontâneos precoces. E fechava as parênteses. E aí também continuámos a merecer o consenso de todos. Isso é indiscutível.
É uma
causa importante.
É causa.
É causa de falha de implantação e de abortamentos espontâneos precoces. Ou é causa importante de, ou é uma causa frequente de. Uma das cá. Que se lixe. Está bem.
Inclui, mas não de forma específica.
E depois fechar parênteses. E depois, e concluída mesmo, decidiu. Pronto.
Sim, assim já se pode apagar aqui.
E apagava-se a última frase, porque passava a ser redundante, simplificávamos ligeiramente.
Não,
mas, Eurico, já está incluída na outra.
Está onde?
Está a dizer que é importante a causa?
Está onde?
Ali, a dizer, ao dizer que é importante. Não, desculpa, aí tem que ser no plural, que reconhecidamente, que representam indiscutivelmente uma das causas de falha de...
E qual é o nosso estar assim? Tem menos palavras.
Não é isso, não, é só porque dá a impressão que é a detecção, está no singular quando devia ser no plural. Porque são as aneuploidias é que são as causas.
Eu até diria que este parágrafo não tinha ideia desse outro lado.
Pois é,
as aneuploidias
é que é a causa,
não é? Que são causas, que reconhecidamente são uma das causas.
Detecção de aneuploidias, sim.
Que reconhecidamente
são uma das causas.
São
causa.
Ou são causa de.
É uma, não é?
Sim, mas são causa. É? São causa de.
São uma das causas de falha de
Pronto, aqui está implicitamente dito que é importante assegurar que eles não têm essas aneuploidias. E depois tem a modificação técnica e depois podíamos concluir. Não parece mal.
E agora já não é preciso estar a fora, é coisa altamente questionável.
Exatamente.
Nós não temos que nos
iniciar. Aliás, o penúltimo parágrafo até se podia tirar, isto da técnica, porque ali fica um bocado pendurado sem explicar a mudança do terceiro para o quinto, mas pronto. Quer dizer, é desnecessário.
Sim, também.
Para quem é que fica ali terceiro dia, tendencialmente ao terceiro dia, agora não é tendencialmente. Tem que ser ao terceiro dia para ser correto. Porque este tendencialmente aqui não está tecnicamente correto.
Estas técnicas estão agora a ser tendencialmente usadas ao quinto.
Sim, mas isto aqui não acrescenta nada. Quer ler isto? Até o qual é este? Eu tirava isto. O fundamental é todos os cromossomas.
Sim.
Reconhecidamente são uma causa de falha de implantação.
Não,
já dá para estudar todos, logo.
Sim, quando muito poderia ser para justificar que é mais seguro agora, que é menos arriscado para o embrião.
Então,
confortavelmente.
Mas quer dizer, já é uma coisa técnica, há uma melhor taxa de implantação com biópsia ao quinto dia que ao terceiro. Mas para isso era preciso explicar. Para estar aqui, isto tem que se explicar. E se não se explica, é melhor tirar.
Ou seja.
O que é preciso escrever aqui para explicar?
Não, é assim. Aqui parece também ser ao quinto dia, justifica. E justifica porquê? Porque há menos mosaicismo e melhor taxa de implantação. Mas se nós não justificamos, se fica ali uma coisa, uma declaração pendurada, não justificada, mais vale não ficar porque Eu diria que é desnecessário.
Então, podemos pôr. Por outro lado, estas técnicas são agora sendo usadas.
Pela
menor
probabilidade de.
Estas técnicas estão agora a ser tendencialmente usadas ao quinto dia, após a fecundação, em vez de.
Ao terceiro dia, retirando-se elas da trofa ou ectoderma, e, portanto. Ou que não,
não, que, não,
não, que, dizer, que não participam na formação do embrião propriamente dito, pelo que.
Sérgio, e estamos aqui. Não nos estamos a enterrar, mas quer dizer, o facto de ser o trofectoderme não o embrião, não é por isso que diminui a taxa de mosaicismo. Não,
não,
é?
Não ia falar de mosaicismo, ia falar, ia falar na história de ser menos agressivo para o embrião.
É, mas quer dizer.
E esse aí era mais consensual.
Porque não participa da formação do embrião e. Mas também. E aumentará a taxa de implantação. Mas eu não sei, eu não gosto muito disso. Porque não é a base, não é o fundamento da nossa.
Qual é que é o ganho de a técnica ser usada agora ao quinto dia?
É ter menor percentagem de mosaicismo e melhor taxa de implantação.
Ok, facto.
Ao descrever isso, sem estar a.
Facto do qual.
Resultará.
Resulta ou resultará?
Ah, resulta, resulta.
Resulta maior segurança no diagnóstico. E viabilidade embrionária?
Resulta maior segurança no diagnóstico, eu diria. Segurança pela menor percentagem de mosaicismo.
Eu não se explicava isso só.
Não é?
Então, pois ou não?
Eu acho que.
Então, maior que a viabilidade.
Pela menor probabilidade de diagnóstico de mosaicismo e melhoria da implantação embrionária.
Probabilidade.
O que é que tu achas?
Claro, por causa do
problema. Pela probabilidade de cair num dia em coisas.
Eu cortava isto. Eu cortava nada disto.
Estava numa reunião em que o que mostravam era que, com a biópsia do trofectoderme, a enorme variabilidade agora era transferida para as clínicas que fazem o diagnóstico. E havia, e que fazem também, e a sua associação com quem faz a biópsia. E havia desde clínicas que mostravam uma taxa de mosaicismo no blastocisto, que andava à volta dos 75%, até umas que andava à volta dos 25%. E, portanto, a técnica não está ainda ao plano. Claro que nós acreditamos que ela vai ficar, e por isso é que.
É uma coisa, mas globalmente é claramente menor.
Em relação ao terceiro dia, não há dúvida nenhuma.
Vou fazer uma sugestão.
Mais facilitado que a função técnica verificada, um parágrafo até grande, mas que mais facilitado que a função técnica verificada nos últimos anos no Conselho, atenção, no Pelo Dias Morar, no Conselho de Samará. Portanto, vírgula, estando. Essas técnicas, agora a ser tendencialmente, portanto, eu começo listando estas técnicas.
Posso então sugerir mais uma coisa?
Deixa só completar.
Sim, sim, sim.
Estas técnicas, agora.
Eu ia pôr, tal como estava exatamente, sem mudar nada, pois. Com a vantagem destas técnicas estarem a ser utilizadas, não sei o quê.
É sim, olha isto. Mais facilitado, a função da palavra A, estando estas técnicas agora a ser tendencialmente utilizadas ao quinto dia de fundação, em vez de ao terceiro, permite atualmente não apenas o diagnóstico de anomalia de cromossomo de segundo, mas também o diagnóstico de anomalia de
cromossomo. Acho que sim. Como é que é, então?
Behold! Mas essa última não era para apagar. Essa última de todas. Não,
é isso. Foi, exato, foi uma mais.
Foi um lapsus.
Quase mais.
Estando esta técnica a ser.
A garra de cor. Mais facilitar, blá blá blá, e concluirá mesmo já. Agora, e concluir essa discussão. Porque já está tão longe. Esse debate já.
Muito bem, é isso, está bem. Para mim está bem.
Concluído o debate.
E assim se chega a um consenso. Há fumo branco.
É melhor reler. É melhor reler tudo. Sempre.
Ademos papa.
Ok. E concluído
o debate. Vamos reler isto, porque isto é. Para ver mais fez um acerto com calma.
Ok.
Isto é o preço da unanimidade.
Mais de 99% dos pedidos de rastreio foram autorizados, já agora, quase todos por maioria.
Ok, muito bem. Quase todos.
Por unanimidade. Desculpa, por maioria, desculpa lá, senhor.
Quase todos por unanimidade.
Sendo possível tipificar as indicações dos pedidos de mais foi salientado que a evolução técnica verificada nos últimos anos no que concerne à detecção de anaplasias embrionárias, que reconhecidamente, agora reconhecidamente entre vírgulas ou não?
Sim. De acordo com a Margarida. Mesquita Guimarães Cardoso, sim.
Se uma das causas falhar, portanto, vírgula. Estando estas técnicas agora a ser tendencialmente usadas ao fim do dia após a fecundação, uma vez que ao terceiro, em vez de ao terceiro dia, retirando-se ao.
Espera aí, aqui se calhar esta parte que não participam na formação de embrião propriamente dito podia ficar entre parênteses.
Sim, sim.
Em vez de ficar entre vírgulas.
Sim, sim.
Sim. Parênteses.
Permite atualmente, não temos.
Permitem atualmente as técnicas.
Função técnica. Não, a
função estando técnica, estas técnicas agora. Sim, está bem.
Técnica,
sim, 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 está bem.
Está?
Está? Está sim. Quer dizer, esta parte falta um peito. Se calhar pode-se retirar mais coisas para
ficar mais cortar só ali o estando. Pronto, está feito, está bem.
Oh, o ótimo é inimigo do bom.
Exatamente.
Está bom, pronto.
Tá, é importante não falar, não escrever demais.
É.
Porque se escrever mais, tem que se justificar.
Sempre foi o meu. Okay. O silêncio a todos os rumores.
Okay.
O mais próximo da nascente.
Pronto, assim.
Lembra-se?
Existe.
Deixa de Andrade.
O silêncio. As tecnológicas, a sensibilidade.
É um poema, pois diz.
E, portanto, atualmente o diagnóstico está melhorado. Claro que o leigo ver isto não percebe nada.
Mas veja,
não,
para
não participa da formação do embrião. E então, estes parênteses não é preciso.
Estou tirando.
Isto está aqui baralhado. O que interessa isto para aqui, para justificar? Nada. Não participa da formação do embrião?
Nada.
Não é? Nada. Isto é para baralhar.
Então,
isto é para perceber, é para perceberem que têm obrigação, quem sabe ler isto, saber qual que dia é melhor por mosaicismo, menor e melhor taxa de implantação.
relação ali ao Sérgio e ao Alberto, que é, portanto, homozigótico e heterozigótico composto em mutações patogénicas ou hemizigótico, etc. e tal, mas depois diz que é, mas que é proibida a transmissão de informação sobre o estado de heterozigotia. Está para aqui, tanto heterozigoto, hemizigoto e heterozigotia, que eu tenho ideia de que percebo o que vocês querem dizer, mas isto fica-me pouco claro para, para a leitura.
Para os não médicos, é assim: homozigótico é o indivíduo que tem nos dois cromossomas do mesmo par, tem a mesma alteração. Heterozigótico composto é aquele que nos dois exemplares do gene tem alterações, mas que são diferentes uma da outra. Isso é o heterozigótico composto. Tem uma alteração num e tem no outro gene outra alteração, mas que por acaso é diferente da primeira. Mas é mesmo, funciona como sendo homozigótico, são afetados. Hemizigótico diz-se daquele embrião que só tem um cromossoma, que é o caso dos homens para o cromossoma X, e que tem só uma alteração. E essa alteração, que nos homens, porque não tem o cromossoma normal, é causa de doença, que é o caso da hemofilia, por exemplo, numa mulher não seria causa, porque seria heterozigótica. Portanto, o que diz a lei é que nós só podemos detectar doença, e a doença existe quando há homozigotia para uma doença recessiva, heterozigotia composta para a mesma para uma doença recessiva, ou hemizigotia, no caso de uma doença ligada ao cromossoma X. Tudo o resto, que são tudo heterozigóticos, é ter um só gene alterado quando ele não é suficiente para dar doença, é a tal situação que não pode ser, que não pode ser comunicada.
Isso é perfeito, eu já sabia.
Sim, eu não estou a dizer para os médicos, eu disse para os não médicos.
O problema é a forma como está escrito. Portanto, eu acho que vocês conseguem melhorar a redação, que agora está a alguns, não sei aonde.
A sério, que é mais simples a fazer depois, porque se estávamos a perder tempo com essas correções.
Estamos já a pôr aqui as mudanças das mães,
mas recordando que aí.
É porque, repara, a última frase volta a dizer, mas não se pode dizer nada sobre a heterozigotia. Quando em cima, com as explicações mais do que corretas tecnicamente, tu disseste que a heterozigotia tinha algum valor. Haverá alguma maneira mais clara de se ficar?
A
maneira mais clara era, para mim, era só pôr um tracinho entre heterozigótico e composto. Tracinho composto. Assim ficava mais claro.
É assim?
Sim, porque isso é uma situação. Portanto, aquela não é heterozigótico composto, é uma, heterozigotia é outra. Assim já.
Aí é mi, não é emo. É mi.
Não está assemelhada no mandão, em baixo. É isso. É mi.
Eu acho que o mais fácil é dizer, desculpem lá, mas é assim: ou tem doença ou é portador. Se é portador, não é. Ou dá doença ou se verifica na doença. E, portanto, é identificado ou não dá doença.
Ali era para ficar.
Mas também é assim, isto é para conhecimento dos centros que têm a obrigação de.
E é para não haver confusões.
Saber isto.
O ter um gene afetado não quer dizer que.
Fica na ata e quem lê isto, sendo técnico, tem a
obrigação de saber. Não tem desculpa. E não tem desculpa para errar no caso deste.
E aliás já tem conhecimento, isto é um recordar.
Isto é mais. Isto é aquele princípio do quodabundum non nocet.
Eu também fiquei com essa ideia. O tal detalhe de que o casal que recebeu a dupla doação precisa de expressar que disponibiliza para doação aqueles embriões. Não é propriamente o diretor do centro que toma essa decisão.
Mas isso podia fazer parte da nossa resposta, a dizer,
isso está.
Salve-se, está. E os DGPIs eram de duas doenças graves, uma que dava cegueira e outra já não me lembro.
Pode ser aprovado.
E uma? Sim, mas eram todas, assim, eram muito tranquilas. Estavam todas com relatórios do geneticista, do laboratório, etc. Pareceu-me muito pacífico.
Exato.